As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foi inaugurada na tarde de sábado, na Chamusca, a Semana da Ascensão. Com entrada livre, a iniciativa decorre este ano de 21 a 29 de maio, tendo como expoente máximo o dia 26, quinta-feira de Ascensão e feriado municipal. A ERT marcou presença na sessão de abertura do evento, onde o presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, começou por recordar que foram 2 anos sem poder realizar a Semana da Ascensão por causa da pandemia.
Foram 2 anos em que não conseguimos cumprir a tradição, com uma pandemia que se assegou, que ainda nos acompanha, mas que realmente está a ser esta semana tão desejada por todos. Eu acho que este ano, com aquilo que foi a procura a nível dos expositores, com aquilo que foi a colaboração e a disposição das associações, do comércio, da indústria, do Conselho de Chamusca, eu penso que temos aqui realmente uma grande mostra daquilo que é o Conselho de Chamusca e o que queremos mostrar realmente é o melhor que nós temos e fazemos no nosso Conselho e na região. E não podia, logicamente, deixar de aproveitar a presença do Sr. Secretário de Estado para dizer que, em territórios como o da Chamusca, onde temos territórios de baixa densidade, considerados territórios do interior, mas na verdade estamos a 80 km do ar e 80 e poucos km de Espanha, portanto Madrid é interior realmente, é sempre difícil nós sermos competitivos em relação a outros territórios. E é difícil porque quando falamos em coesão territorial, quando falamos desta igualdade de oportunidades, temos de trabalhar 10 vezes mais para ter 10% do resultado. Isto realmente, quando vimos estes homens e as mulheres, os empresários que estão no nosso território, se empenham, investem, querem realmente o desenvolvimento do conceito, percebemos que há realmente aqui uma grande força viva no território, no nosso conceito e na região, para que consigamos ter esta competitividade e esta tão desejada coesão.
O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, esteve também presente na Chamusca na abertura da Semana da Ascensão. Nas palavras que então proferiu, aquele membro do Governo enalteceu a importância do convívio e dos encontros.
Efetivamente, uma feira é uma mostra de produtos, é um sítio de compra e venda de bens, mas é essencialmente um ponto de encontro. E tão ávidos que nós estamos de encontros. De bons encontros. Após 2 anos de pandemia, em que os encontros ficaram sempre muito reservados, no seio da família, muito restritos, em que o convívio foi muito pouco, é excelente. Nós temos a oportunidade, não sabemos até quando, mas nós temos a oportunidade de conviver com os amigos em torno de um copo que se tem na mão, em volta de um petisco ou na emoção de uma largada. Isso é essencial. Porque fazer isso é fazer comunidade, é defender a tradição e é, digamos, de alguma forma, ascender naquilo que é a identidade chamusquense. E por isso a feira tem muito este propósito e é este propósito que eu queria enaltecer. A paralelo com este propósito, a feira é aquilo que eu já disse há pouco. É uma mostra daquilo que melhor se faz. Daquilo que melhor se faz no território e em que aqueles que o fazem mostram aos outros e dizem o quanto vale a pena investir e estarem neste território. E por isso o meu desejo é que a todos esses pequenos e médios produtores que aqui têm os seus produtos, que nesta feira da estação, que aproveitam também para eles próprios ascenderem. É essencial que assim o façam e é essencial para que o território continue, digamos, fértil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Complexo Cultural da Levada foi palco na tarde de quarta-feira para a apresentação do roteiro museológico do mar. A iniciativa serviu também para assinalar o Dia Internacional dos Museus e é um primeiro passo, como referiu a vereadora da Cultura, Filipa Fernandes, no processo da divulgação das potencialidades do Conselho ao nível museológico.
Dizer-vos que este roteiro museológico começou a ser trabalhado em janeiro do presente ano, e fomos mais para além do que trabalhá-lo dentro de um gabinete. Porque, efetivamente, se a comunidade pomarense é feita por pessoas e por entidades, é por essas pessoas e entidades que tem que ser construído e dinamizado o nosso território. E achamos que trabalhá-lo dentro do gabinete de museologia seria muito redutor para aquilo que é o alcance que queremos ter com este roteiro museológico. Portanto, saímos fora de portas e fomos trabalhar em rede, fomos trabalhar com os parceiros, com aqueles que estão no dia-a-dia, seja eles a trabalhar na comunidade escolar, seja a trabalhar nos espaços museológicos ou nas freguesias, entre outros parceiros que para nós são fulcrais para trabalhar na construção e no desenvolvimento do nosso território. E, portanto, em janeiro começámos a trabalhar e hoje chegamos à primeira fase daquilo que é o nosso plano de ação para os roteiros museológicos. Efetivamente, este não é o projeto final, é o princípio daquilo que queremos trabalhar daqui para a frente. Achamos que, e defendemos que o território não é a cidade. É muito mais para além do que a cidade. As nossas freguesias são, sem dúvida, um poder muito importante no nosso concelho e não podem ficar fora daquilo que é a nossa mostra cultural, daquilo que é a nossa mostra turística e, portanto, esta primeira fase, incluímos aqueles que são alguns dos projetos inseridos nas freguesias de núcleos museológicos, que consideramos tão importantes quanto aqueles que existem na cidade. E, portanto, queremos, com esta apresentação, mostrar as potencialidades que existem no concelho de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Abrantes vai investir este ano, à semelhança do ano anterior, mais 175 mil euros nos kits de primeira intervenção no combate aos fogos. Este ano, mais freguesias do concelho foram contempladas com este equipamento, no total agora de 11, reforçando assim o dispositivo de combate aos incêndios rurais. O vice-presidente da Câmara Municipal de Abrantes, João Gomes, deu conta deste reforço de meios na apresentação do DECIR, referindo também que estes serão igualmente apoiados por outros equipamentos no combate aos incêndios.
Em relação aos kits, nós sabemos que o município de Abrantes fez um investimento à volta de 175 mil euros ano de apoio direto e que nós achamos que é um dinheiro muito bem emprego, porque estamos a falar de salvaguardar as nossas florestas, mas sobretudo salvaguardar as nossas pessoas. E isso é que é importante, é nós criarmos as melhores condições para salvaguardarmos as nossas pessoas. Também salientar que em relação também temos todo um grupo depois operacional e de outras entidades envolvidas, onde nós temos depois meios através de bulldozers, através de niveladoras, através de cisternas, através de todos outros meios que nós temos disponíveis para poder reforçar os meios que já aqui estão hoje representados. Que está no nosso plano de ação, foi devidamente aprovado, e esses são os meios também importantes para nós podermos dar a resposta. E esperar que não seja um ano de muita intervenção, porque seria bom sinal, queria dizer que nós não teríamos incêndios e não teríamos problemas no nosso território. Salientar que neste momento, devido à conjuntura também das nossas condições climáticas, infelizmente este ano tem sido já um ano seco, que não prevê aqui que seja já um cenário ideal para entrar nesta fase, mas esperamos que corra tudo bem. Tenho a certeza que o empenho de todos, com o trabalho de todos, nós iremos conseguir fazer um bom trabalho e que as coisas corram melhor para todos, sobretudo a nível dos meios humanos e das pessoas, que é isso que nos importa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho Intermunicipal do Meio Tejo voltou a analisar os cuidados primários de saúde na região, precisamente a falta de médicos de família. Quer individualmente, quer no âmbito intermunicipal, vários autarcas têm manifestado, junto do Governo e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, a sua preocupação pelas percentagens elevadas de população sem os referidos profissionais e sem capacidade de resposta por parte dos serviços de saúde. Recorde-se que, por exemplo, a 31 de março, os presidentes de Câmara tiveram a oportunidade de expressarem esta mesma preocupação junto dos responsáveis de várias entidades de saúde, de entre as quais o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo e da Administração Central do Sistema de Saúde. Nesse mesmo encontro foi garantido que seriam lançados no mês de abril novos concursos e que o Médio Tejo seria considerado. Mas tal não aconteceu, conforme confirma em comunicado a comunidade intermunicipal, que adverte que a situação nas últimas semanas tende a agravar-se com a apresentação de mais médicos de família que estavam ao serviço na região. Neste contexto, os autarcas do Médio Tejo apelam a que rapidamente sejam tomadas medidas extraordinárias que alterem o rumo de degradação e ineficiência de resposta da rede de cuidados de saúde primários, solicitando por isso uma audiência à Ministra da Saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSA, a Associação Empresarial da Região de Santarém, e o Agrocluster Ribatejo vão voltar a realizar este ano a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame que vai decorrer online durante todo o mês de junho e que pretende promover os produtos agrícolas da região. As empresas interessadas em expor a sua oferta podem já fazer reserva do seu lugar. O certame está de volta nos dias 1 a 30 de junho, com a expectativa de voltar a ser uma montra do que melhor se produz no Ribatejo. Carnes, frutos, produtos hortícolas, azeites e arroz, vinhos e bebidas serão alguns dos produtos em exposição no certame, que tem já inscrições abertas para a participação das empresas. A terceira edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo vai decorrer na plataforma de negócios da Nersan. Compro no Ribatejo. As empresas presentes terão acesso a um stand virtual próprio, onde é possível divulgar diversos produtos em simultâneo e através do qual os visitantes podem solicitar informações diretas aos expositores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou a minuta do contrato e a adjudicação da empreitada valorização das ruínas romanas de Vila Cardílio, requalificação do edifício de acolhimento e também o enquadramento paisagístico das ruínas, assim como o delinear do percurso de visita à empresa Obrimofer Construções Unipessoal Limitada, por um valor superior a 217 mil euros acrescido de IVA e o prazo de execução das obras de 180 dias. No que diz respeito a esta empreitada, na sua envolvente está prevista a implementação de um caminho principal em redor e de dois caminhos secundários que irão permitir percorrer o local a partir do evoluir das escavações e fazer a ligação ao extremo poente do sítio arqueológico. Serão ainda colocados 6 bancos sem madeira ao longo deste percurso, de forma a promover zonas de estadia e de permanência com vista privilegiada sobre as ruínas. No extremo sul das ruínas está prevista a selagem com areia da área e posterior modelação do terreno, de modo a salvaguardar o local e promover a integração da zona na paisagem envolvente. O caminho principal irá ligar 6 pontos de paragem, que serão assinalados com o uso de sinalética explicativa, sendo pavimentado em tuvenã, coberto por uma manta em geotéxtil de alta gramagem, com maior resistência, evitando a sua ruptura face às forças de tração naturalmente exercidas. Com vista a facilitar o acesso, foram propostos passadiços em madeira, que irão possuir, na entrada e no extremo poente, os postos de informação, respeitando sempre as condicionantes às normas de construção, com vista a assegurar a circulação de pessoas com mobilidade condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os Quinta do Vila assinalam em Tomar, em junho, os seus 35 anos de atividade. António Feliciano.
Carlos Moisés, vocalista da Quinta do Vila, deseja ver uma várzea grande lotada por ocasião do concerto que aquela banda tomarense irá realizar, precisamente na nova sala de espetáculos da cidade, na Bantina. Será no dia 4 de junho, a partir das 22h30 e com entradas livres. Será ainda a comemoração dos 35 anos de existência da Quinta do Vila, banda que conquistou, a pulso e com qualidade, um lugar entre as melhores da música portuguesa. Carlos Moisés expressou então o desejo de ter casa cheia.
Gostaríamos imenso de contar com a vossa presença e vai ser a comemoração dos nossos 35 anos de atividade. Portanto, acho que é uma data bonita e que merece efetivamente que tenha uma moldura humana, portanto, a corresponder com estes 35 anos. Será um espetáculo onde faremos, portanto, uma travessia pela nossa discografia, pelas nossas obras desde o primeiro disco Sem Rumo, que é de 92, portanto até o último disco de 2016. Teremos convidados. Deixo este desafio e este convite para todos estarem presentes nesta comemoração, que nos deixaria muito realizados, portanto com a vossa presença apareçam.
35 anos que valem a pena, valeram sempre a pena.
Claro, sim, foram 35 anos muito preenchidos. Eu costumo dizer que para mim foi particularmente um privilégio poder conhecer tantas pessoas, tantos lugares. Foram concertos em Portugal, continental, nas ilhas. Tivemos o privilégio de, por exemplo, tocarmos em Porto Santo, na Madeira, e nas 9 ilhas dos Açores. Sem exceção, inclusive no Ilha do Corvo, fizemos um concerto que foi memorável para nós. Este ano vamos voltar novamente aos Açores e tivemos nas comunidades portuguesas lá fora, tivemos no Canadá, tivemos em Macau, tivemos em França, no Luxemburgo, na Suíça, na Alemanha, em tantos lugares. E, portanto, o que é que eu poderei dizer? Poderei dizer um enorme obrigado, muito obrigado. Foi uma viagem incrível e ainda estamos aí com muita vontade de continuar a fazer coisas, estamos a preparar canções novas. Tu é um enorme obrigado a todos, sem exceção, por estes 35 anos. Portanto, marcamos encontro no próximo dia 4 na Várzea Grande. Um grande abraço.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
No passado dia 19 de maio, comemorou-se o Dia Mundial do Médico de Família. E por isso gostava de elucidar os ouvintes sobre o seu papel tão importante nos cuidados de saúde em Portugal. Em primeiro lugar, a Medicina Geral e Familiar, anteriormente conhecida como Clínica Geral, tornou-se especialidade desde 1990, pelo que os médicos de família têm uma formação equivalente às das especialidades hospitalares, isto é, 6 anos de curso de medicina, 1 ano de internato geral e 4 anos de internato específico, prefazendo um total de 11 anos. Para desmistificar algumas ideias, gostava de realçar que os médicos de família, durante os 4 anos do seu internato específico, para além de estarem alocados a um centro de saúde, também frequentam diversos estágios hospitalares com a duração de vários meses, como é o caso da psiquiatria, pediatria, ginecologia obstetrícia, ortopedia e cirurgia. É por isso que estão habilitados a desempenhar várias consultas, como as de vigilância de saúde infantil e de saúde materna, as de planeamento familiar, para além das de saúde de adultos. Estão também aptos a desempenhar técnicas de pequena cirurgia, como a sutura de feridas e drenagem de abscessos ou quistos, colocação de métodos contraceptivos como dispositivos intrauterinos e implantes subcutâneos e realização de citologia, mais conhecida pelo exame de Papanicolau. Por outro lado, para além de pessoas de qualquer idade, sexo ou doença, o médico de família também cuida de pessoas saudáveis. Aliás, o grande privilégio da Medicina Geral e Familiar é o facto de ser a especialidade mais direcionada para a prevenção, através da intervenção nos estilos de vida, recomendação de vacinas e rastrejo. Por isso, se é saudável, também deve fazer uma visita ao seu médico de família. Também não podemos esquecer que é a única especialidade que tem o prazer de conhecer a família inteira, que tanto influencia o modo como nos desenvolvemos e que segue gerações ao longo do tempo. Primeiro o feto, na barriga da mãe, depois a criança, até que se torna adulta e idosa. Como se aperceberam, o médico de família tem muitas tarefas clínicas, visíveis pelos utentes que frequentam os centros de saúde. Por outro lado, também existe o que chamamos de horário não assistencial, no qual os médicos de família têm reuniões de equipa, de formação ou organização, e desempenham tarefas mais burocráticas, como emissão de receituário crónico e referenciação para consultas hospitalares, já que os escassos 20 minutos de consulta deixam muitas tarefas pendentes. Em resumo, a Medicina Geral e Familiar é a base dos cuidados de saúde e também a especialidade mais completa. Lembrem-se que os vossos médicos de família não são especialistas em órgãos ou doenças, mas sim especialistas em pessoas como um todo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.